E aí, minha gente, como é que vocês estão? Que bom estar aqui gravando mais um episódio do meu podcast Psicologia na Prática para vocês. Espero que vocês tenham gostado do último episódio, que foi um bate-papo com uma convidada super especial. Se você ainda não conferiu, a gente falou sobre autoconhecimento, a jornada de autoconhecimento foi com a Zoe Lilly. Vale muito a pena você conferir. E se vocês ouvirem muito, compartilharem muito, quem sabe eu trago outros convidados e convidadas aí pro podcast. Queria começar agradecendo demais todo mundo que me manda sempre muitas mensagens lá no Instagram. Eu fico muito feliz mesmo de ver o quanto o conteúdo que eu compartilho aqui tem gerado uma mudança de verdade, na prática mesmo, na vida de vocês. Eu fico muito feliz de ver também muitos rapazes aqui me ouvindo, né? Lá no Instagram eu sempre tive um público muito maior feminino. E aqui no podcast eu tenho tido essa surpresa muito maravilhosa, porque homens e mulheres precisam desenvolver inteligência emocional, precisam cuidar da saúde mental. Então, vamos lá pro nosso episódio de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre o detox da mente. Essa vai ser uma nova série aqui que eu quero abrir com vocês. De repente eu faço outros episódios de continuação desse aqui, se vocês gostarem. Esse detox da mente, na verdade, é um nome que eu coloquei aqui para conversar com vocês sobre alguns padrões de pensamento que eu e você precisamos abrir mão. A gente precisa estar atento a esses padrões de pensamento para que a gente possa ter uma vida mais leve, mais saudável. E hoje a gente vai falar sobre 5 padrões de pensamento. Isso aqui não é papo de autoajuda barata, tá? Isso não fui eu que inventei. Eu tô falando aqui com vocês de uma forma mais fácil e acessível sobre um conteúdo que faz parte da terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens hoje na psicologia com mais evidências científicas, com mais eficácia para tratamento de diversos transtornos mentais e para desenvolver também inteligência emocional. E deixa eu falar para vocês um pouquinho, se você não sabe o que é a terapia cognitivo-comportamental, eu preciso te antecipar um pouco antes de entrar nesses padrões de pensamento que a gente precisa abrir mão, tá? A terapia cognitivo-comportamental, como o nome já diz, né? O cognitivo fala de cognição, de pensamentos. E a gente está falando aqui sobre entender que a forma como a gente se sente, que a gente se comporta, tem a ver com a forma como a gente pensa. Tá? Então, se você parar para perceber, os nossos pensamentos, eles são extremamente relevantes. A forma como a gente pensa, interpreta as coisas, está constantemente influenciando como a gente se sente e como a gente se comporta. Se eu tenho um determinado pensamento, aquilo pode me levar a me sentir feliz, bem, tranquila, leve, ou aquilo pode me deixar ansiosa, estressada, irritada, triste. Isso tudo tem a ver com os pensamentos, aquilo que passa pela nossa mente. A gente tem pensamentos o tempo inteiro. E muitas pessoas não param para refletir sobre os seus próprios pensamentos. Simplesmente acreditam em tudo que vem nas suas mentes e vão vivendo a vida dessa forma. E o mais interessante aqui, gente, é que tem um termo, tá, na terapia cognitivo-comportamental, que eu vou abreviar aqui de TCC. Quando eu falar TCC, você sabe que eu tô falando da terapia cognitivo-comportamental. Então, na TCC, a gente tem um termo que chama distorções cognitivas ou erros cognitivos. O que significa isso? São erros que foram catalogados porque são percebidos na maioria das pessoas. São erros cognitivos, formas disfuncionais de pensar, distorcidas de pensar, que são comuns a todas as pessoas. Você sabia que existia isso? Não? Então, ó, são várias distorções cognitivas. Eu vou trazer aqui hoje nesse episódio 5 delas, tá? Mas tem muitas outras que a gente pode conversar aqui. Quando eu tô em terapia com os meus pacientes, e se você buscar uma psicóloga que seja dessa mesma abordagem, ela vai te ensinar sobre essas distorções, te ajudar a identificar essas distorções e te ajudar a questionar e pensar de uma forma diferente. Ou seja, reestruturar os seus pensamentos, porque estruturando os nossos pensamentos, a gente vai conseguir mudar a forma como a gente se sente e a gente vai mudar a forma como a gente se comporta, tá? Então, os nossos pensamentos, eles podem ser funcionais, ser saudáveis, e aí eles vão trazer, né, sentimentos, emoções também saudáveis, comportamentos também saudáveis, ou eles podem ser disfuncionais. Né? Então, dependendo da forma como eu penso, aquilo pode me levar, por exemplo, a passar um dia inteiro na cama, no escuro, triste, sem vontade de fazer nada, por causa da forma como eu estou pensando, tá? Então, as distorções cognitivas, a gente vai dar nome a algumas distorções e eu acredito que muitos de vocês vão se identificar com essas distorções. Eu percebo que a grande maioria das pessoas pensam dessa forma, como eu vou citar aqui hoje para vocês. Então, o primeiro padrão mental que a gente tem que fazer detox aqui, que a gente tem que parar de se apegar, é o padrão da catastrofização. Isso aqui é bem fácil de entender, tá? A distorção cognitiva, que é a catastrofização, são aqueles tipos de pensamento que sempre aparecem na nossa cabeça, imaginando que o pior vai acontecer. Então, a gente pensa em catástrofes que vão ser intoleráveis, que a gente não vai conseguir passar, que vão ser impossíveis de lidar, né? Nossa, se eu for viajar de avião, esse avião pode cair, eu posso perder meu trabalho. Imagina se eu perder o meu trabalho e eu ficar sem dinheiro, morar na rua. E a gente vai tornando coisas simples no nosso dia a dia que nem aconteceram ainda, a gente vai transformando em catástrofes mesmo. E isso, o que gera pensamentos de catástrofe, gente? Que emoções vão gerar em você se você ficar pensando dessa forma catastrófica? É óbvio que você vai se sentir ansiosa, ansioso, com medo, triste. E quando a gente percebe a nossa mente indo para esse lugar de catastrofizar situações, de pensar, meu Deus, se eu não entregar o meu trabalho nessa semana, eu vou reprovar e vai dar tudo errado. E às vezes nem é tudo isso. A gente consegue lidar, bom, se eu não entregar o trabalho, mesmo que eu leve zero nessa nota, eu ainda posso recuperar. Ou, sei lá, se meu namorado terminar comigo, se a gente não casar um dia, tudo bem, não vou, vai ser o fim do mundo, eu vou sofrer, mas eu posso lidar com isso. Então, eu não preciso catastrofizar as situações. Essa é a primeira distorção cognitiva que a gente vai falar aqui hoje. A segunda é raciocínio emocional. O raciocínio emocional é um tipo de pensamento que leva as nossas emoções como verdades absolutas. É aquele tipo de pensamento que vem assim, ah, eu me sinto um lixo, nossa, eu sinto que as pessoas não gostam de mim, eu sinto que as coisas vão dar errado comigo. Você já teve esse tipo de pensamento? Esses pensamentos, eles por que é raciocínio emocional? Porque eu tô raciocinando, pensando de acordo com aquilo que eu sinto. Só que nós não somos aquilo que nós sentimos. Os nossos sentimentos, eles nem sempre estão nos falando a verdade. Eu me sentir um lixo não significa que eu sou um lixo. Eu senti que as pessoas não gostam de mim, bom, não tem evidência. Que evidências eu tenho disso? Eu não posso guiar minha vida por um sentimento, eu preciso guiar minha vida por evidências, né? Que pessoas não gostam de mim? Como que eu sei que não gostam de mim? Ah, é uma pessoa que não gosta, então eu tô dizendo que todas não gostam? Isso não tá coerente, né? Não tá racional. Então, quando a gente começa a perceber que a gente tá deixando muito as nossas emoções, tomando elas como verdade e levando aquilo como verdade absoluta, né? Eu me sinto um lixo, então eu fico ali, ai meu Deus, então eu sou um lixo porque eu tenho esse sentimento aqui de que eu não presto, de que eu não tenho valor. São só sentimentos. A gente precisa aprender a colocar os sentimentos no lugar deles. Eles são super importantes, mas a gente não pode fazer esse tipo de raciocínio emocional. Essa é a segunda distorção cognitiva que a gente precisa fazer o detox. O terceiro é o que a gente chama, tem um nome um pouquinho mais difícil, mas calma que eu vou te explicar de uma forma bem fácil. É o que a gente chama de pensamento dicotômico. É o também conhecido como aquele tudo ou nada, preto e branco, 880. Você já se pegou sendo uma pessoa assim? É aquela pessoa que fala assim, olha, ou eu faço tudo perfeito, ou é melhor eu nem fazer. Então, eu vejo a situação, a pessoa, o acontecimento como ou é uma coisa ou é outra, né? Eu cometi um erro, então eu sou um fracasso, né? Comi mais do que eu pretendia, então eu estraguei completamente a minha dieta, já nem vale mais a pena fazer, né? Então, é muito comum a gente ver esse tipo de pensamento, né? Ou eu sou um fracasso ou eu sou um sucesso. Ou aquele meu trabalho foi maravilhoso, nota 10, ou então foi um lixo, nota 0. A vida, gente, ela acontece no meio, entre o 8 e o 80, né? Entre 8 e 80 existem muitas opções, concorda comigo? Não é só fracasso, sucesso, maravilhoso, horrível. Não existe isso. A gente precisa aprender, poxa, talvez eu não fui, o meu trabalho não foi um sucesso, mas também não foi um fracasso, né? Ele foi ok, não foi excelente. Eu posso não ser a pessoa mais bonita do mundo, mas também não sou a mais feia, né? Até que sou bonitinha, até que tenho essas características aqui. A gente precisa aprender a ponderar um pouco mais, né? Colocar as coisas em perspectiva. Quando a gente tem esses pensamentos tudo ou nada, isso causa uma angústia. angústia e uma ansiedade muito maior do que deveria. Então, quando você se perceber tendo esse tipo de pensamento de tudo ou nada, né? Eu vejo isso muito com dieta também, como eu dei o exemplo ali. Ai, se eu seguir, se eu comi uma coisinha errada aqui que não estava prescrito, então melhor eu já não fazer mais nada, chutar o balde. Por quê? Por que que eu não posso, né, continuar a partir daqui? Como eu tava seguindo, tudo bem, comi um chocolate, não tava prescrito, mas não é o fim do mundo, né? A vida, ela acontece, né, ali no meio termo. A gente precisa encontrar outras formas de enxergar as coisas sem ser tão radical, tá? Porque isso prejudica muito, certo? Até aqui tudo bem? Estão anotando? O que que vocês mais se identificaram até aqui? Tiveram, como é que andam os pensamentos de vocês? Será que vocês têm catastrofizado muito? Têm feito muito raciocínio emocional? Muitos pensamentos de tudo ou nada? Se sim, fica atento. Coloca uns post-its aí para você ficar atento. E quando aparecer esse tipo de pensamento, você vai lembrar dessa nossa conversa aqui. Conversa não, né? Desse podcast, você vai falar, opa, lembra que a Alana falou isso aqui, é um pensamento de tudo ou nada. Não é bem assim. Será que não tem uma outra forma de eu enxergar? Opa, eu tô catastrofizando essa situação aqui. Peraí, vamos ver como é que isso aqui seria de uma forma mais equilibrada. É esse o meu objetivo com vocês nesse episódio, tá? A quarta distorção cognitiva que a gente precisa fazer um detox na nossa mente aqui é o que a gente chama de abstração seletiva. Calma, eu sei que o nome é meio confuso, mas eu vou te explicar e você vai entender perfeitamente. A abstração seletiva é também, a gente pode chamar de um filtro mental, né? Ou uma visão em túnel, uma visão limitada. É aquele tipo de pensamento em que a gente presta atenção em um ou poucos detalhes e não consegue ver o quadro inteiro, né? A figura inteira. Então, a gente acaba ignorando alguns fatos e selecionando apenas aqueles negativos. Então, por exemplo, você, poxa, né, postou uma coisa lá no Instagram, um monte de gente tá te elogiando, dando bons feedbacks, mas uma pessoa criticou, uma pessoa falou uma coisa que não foi legal. Aí pronto, você fala, ah, pronto, ninguém gostou das coisas que eu posto, olha aqui, todo mundo tá me criticando, ninguém gosta de mim. Mas, na verdade, foi uma pessoa que criticou, né? Foi uma pessoa que falou, você tá ignorando todo o resto, por isso que é abstração seletiva. Você abstrai, seleciona só a parte ruim e ignora todo o resto, né? Às vezes o teu chefe veio te dar um feedback e elogiou várias coisas. Olha, fulano, você fez isso aqui muito bem, tal, tal, tal. Mas, ó, esse ponto aqui você tem que melhorar. Aí a tua cabeça, você sai da reunião já pensando assim, meu Deus, meu chefe me avaliou muito mal, eu sou um péssimo funcionário, eu tô fazendo tudo errado, eu realmente sou incompetente porque ele falou mal do meu trabalho. Na verdade, ele deu vários feedbacks positivos e também falou algumas coisas negativas. Mas a nossa mente tende a fazer essa abstração seletiva de pegar só aquilo de negativo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso para não se apegar àquilo que é apenas negativo. Existem pessoas que vão te criticar ou que não vão gostar, você vai receber críticas, mas tem pessoas também que gostam de você, que também te elogiam. Lembra aqui que não estamos indo para extremos. E você precisa aprender a selecionar. Ah, uma pessoa não gostou de mim. Tá, mas eu tenho vários outros amigos que gostam de mim. Então, não é assim que ninguém gosta de mim. Aquela pessoa não gostou, aquele grupo de pessoas não gostou e tá tudo bem. Entende? Então, se você costuma fazer muito dessa abstração seletiva, desse filtro aqui, tá na hora de você começar a colocar isso em perspectiva, em xeque e fazer esse detox desse padrão mental que só te atrapalha, tá? E o quinto ponto aqui é... Esse aqui até tem um nome engraçado, tá? Chama adivinhação. Você já parou pra pensar que talvez você esteja dando uma de adivinha aí, querendo adivinhar o futuro, fazer uma previsão do futuro, né? Muitas pessoas que eu atendo, elas fazem esse tipo de adivinhação, elas acham que elas conseguem adivinhar o futuro. É aquele tipo de pensamento que vem na tua cabeça assim, meu Deus, eu nunca vou encontrar alguém pra mim, nunca vou conseguir encontrar uma pessoa que eu goste, que goste de mim, ou eu nunca vou conseguir vencer na vida, eu tô fadada ao fracasso, a minha vida vai ser sempre assim, eu sempre vou ficar sozinha e triste, nada na minha vida vai dar certo. Esse tipo de pensamento, vocês concordam comigo que ele tá sendo quase que uma adivinhação do futuro? Como que você tem certeza que você nunca vai encontrar alguém pra afirmar isso, ou pra tá pensando isso? Como que você tem certeza do teu futuro a ponto de dizer que nunca vai conseguir vencer na vida, que nunca nada vai dar certo pra você? Concorda comigo que isso aqui é uma previsão do futuro? você não sabe como vai ser o futuro. Então, isso aqui não vale a pena a gente gastar tempo com esse tipo de pensamento. Quando esse tipo de pensamento vier, você tem que se questionar. Peraí, eu tô querendo adivinhar o futuro? É dizendo que eu nunca vou encontrar alguém pra mim? Não. Pode ser que eu encontre. Eu não sei o dia de amanhã, não sei daqui a um ano, daqui a 5 anos. Muitas coisas podem mudar. O que tá no meu controle? É esse tipo de conversa com a gente mesmo que muda o jogo na nossa saúde mental, na nossa inteligência emocional. A gente tem que começar a prestar atenção se a gente não está querendo adivinhar demais as coisas do futuro, que a gente nem sabe. Isso só causa insegurança, só causa ansiedade, tá? Espero que esteja fazendo sentido para vocês até aqui. Eu falei apenas de 5 padrões mentais. Existem muitos outros, mas para não ficar assim um monte de informação de uma vez só, eu vou trazer aos pouquinhos aqui. O que eu quero é que você saia desse episódio hoje aqui com em mente? Que você perceba que nem todos os teus pensamentos são funcionais e são saudáveis, e talvez a tua forma de pensar esteja te atrapalhando nos teus objetivos, na vida que você quer construir. Se você está se sentindo muito triste, desanimada, ansiosa, enfim, com sentimentos ruins, emoções ruins nesses últimos dias, comportamentos ruins, é possível que a sua mente esteja precisando de um detox, que é, a gente tá falando aqui de uma linguagem bem senso comum, tá? Mas tô fazendo essa brincadeira aqui com você para você entender. Pensa na tua mente, nos teus pensamentos, como um armário aí da sua casa. Você não tem um armário aí no seu quarto que talvez tá precisando de uma limpeza, de uma organização, pode ser a tua despensa de alimentos, e talvez tenham coisas ali que já venceram. Ou que você está vendo, poxa, isso aqui eu não quero que faça parte da minha alimentação mais. Eu quero me desfazer disso. Eu não quero mais consumir esse tipo de alimento. É isso que a gente tem que fazer com os nossos pensamentos. Isso não vai ser um trabalho de um dia para o outro. É um trabalho que a gente vai fazer de longo prazo. É um trabalho diário de você olhar para sua mente e falar, opa, isso aqui não, isso aqui eu não quero pensar, isso aqui não é útil para mim, isso não me ajuda, vamos trazer pensamentos aqui mais equilibrados, vamos pensar dessa forma, não vou ficar adivinhando, deixa eu ver aqui o que eu estou fazendo, que coisas que eu estou ignorando aqui para ir me apegando só nos negativos. É isso que vocês têm que fazer com a cabecinha de vocês para que vocês possam ter mais saúde mental, gente. Bora levar a sério os nossos pensamentos, bora cuidar dessas distorções cognitivas. E eu acredito que com esses nomes que eu te dei hoje, com esse conhecimento que eu te dei hoje, você já pode sair aqui desse episódio e começar a colocar em prática a partir de hoje. Eu tô muito empolgada, deu vontade de falar os outros que eu tenho aqui, mas eu vou fazendo aos poucos. Se você curtiu muito esse episódio, compartilha com seus amigos, envia para os seus amigos, me ajuda a espalhar essa mensagem, compartilha lá no Instagram, me marca para eu saber. E se vocês curtirem muito, eu vou fazer a continuidade aqui desse episódio, tá bom, gente? Um beijo para vocês, nos vemos na próxima e lembrem de me seguir lá nas redes sociais. Tô no Instagram, no YouTube, meu Instagram, Alana Nijar, no YouTube, Psicologia na Prática para uma Vida Mais Leve, também por Alana Nijar, certo? Um beijo e até a próxima.